dos cinco cantos do mundo.
É dia de recebermos na tarde da RDP Internacional Ricardo Castanheira, conselheiro da representação portuguesa na União Europeia, e acima disso tornou-se meu amigo ao longo destas longas semanas de conversa. Seja bem-vindo à RDP Internacional, Ricardo.
Olá, boa tarde, Miguel. É um prazer.
Bom, vamos olhar para aquilo que está a acontecer neste momento, as notícias fresquinhas de Bruxelas, e estou com muitas dúvidas sobre as matérias que tenho para conversar consigo. Bruxelas multa 6 empresas de videojogos por causa de uma coisa chamada bloqueio geográfico. Para já não desconheço este termo. Isto o que é, bloqueio geográfico?
Bom, vamos lá ver uma coisa. O que é que acontece? Muitas vezes nos jogos em linha, nos jogos de computador, acontece que há regras em que não se pode, no fundo, criar práticas que discriminem ou impeçam os jogadores que estão em linha. Nós estamos a falar daqueles jogos de computador em que os jogadores estão todos ligados na internet e a jogar em diversas localizações e ao mesmo tempo, certo? E acontece que, portanto, por vezes, porque os produtos que as empresas querem vender em determinados países têm preços diferentes ou para determinados tipos de e perfis de jogadores ou de consumidores, que pretendem as empresas criar regras de acesso diferentes. E acontece que as regras não permitem que isso seja feito, ou seja, não permitem que haja uma discriminação que impeça os utilizadores em linha de estarem, por exemplo, em Portugal, mas de acederem e de jogarem em determinados produtos ou em determinados serviços que estejam noutros países da União Europeia.
Sim.
Ou seja, isto neste caso concreto era, imaginemos um jogador que está em Portugal, que queria jogar um jogo que está a ser vendido num outro país, na Espanha ou na França, ver-se impedido de poder descarregar e de poder jogar esse jogo. E, portanto, isto chama-se bloqueio geográfico. Porquê? Porque a empresa gostaria de vender em Portugal a um preço, imagino, diferente ou um produto diferente daquele que estava a vender em Espanha e ao preço a vender em Espanha.
Sim.
E isto não é permitido, porque isso significa que há uma limitação no acesso a determinados serviços e a determinados produtos.
Uhum.
Isso põe em causa regras do mercado interno. E, portanto, há empresas, empresas de jogos de vídeo, que estavam exatamente a fazer esta prática discriminatória.
Uhum.
Exatamente também por isso é que a Comissão Europeia instaurou o processo e chegou à conclusão de que deveria aplicar multas. É disto que se trata.
De 8 milhões de euros, que é uma coisa... isto, no fundo, é dizer adeus à empresa, não é?
Não, não foi a uma empresa, Miguel. É preciso ter nota de que isto foram várias empresas, não sei, 4, 5, 6 empresas que foram. Portanto, isto é o valor total das multas aplicadas a várias empresas de jogos de vídeo. Mas para as pessoas terem noção, os jogos de vídeo hoje em dia, e sobretudo os jogos de vídeo em linha, na internet, é verdadeiramente absurdo o número de pessoas que jogam e os valores e as receitas que são geradas neste domínio, neste tipo de setor e de indústria.
Sim.
E por isso estamos a falar de receitas muito avultadas para estas empresas. Para lhe dar uma ideia, há estudos que mostram que cerca de metade dos europeus jogam jogos de vídeo, portanto é disso que estamos a falar. Repara, metade dos europeus jogam frequentemente jogos de vídeo. E portanto, imagine os quantos milhões de euros de receitas que estas empresas, destas indústrias, geram anualmente. E por isso esta multa, naturalmente, está prevista nos regulamentos e foi aplicada de forma naturalmente proporcional também.
Sim.
Mas é uma multa elevada, considerável, mas aqui tem em vista precisamente proteger o consumidor e proteger os consumidores de acordo com regras que são próprias do mercado interno.
Sim, o Ricardo passa algum tempo a jogar ou não?
Não, não jogo. Confesso que passo, eu sou dos 50% que não jogo.
Muito bem. Bom, Bruxelas propõe prolongar até o final do ano as regras de flexibilidade para as ajudas estatais. A pergunta que lhe faço é, há previsões que esta crise sanitária demore mais um ano?
Oh, Miguel, esperemos que não, mas o problema não é se a crise sanitária demora mais um ano, é que os efeitos daquilo que já demorou produzir-se-ão no tempo. E, portanto, repare, aquilo que Bruxelas decidiu, ou vai decidir, propôs aos Estados-membros, em bom rigor, é estender até ao final deste ano, e isto é uma notícia muito importante para os nossos empresários e para as empresas europeias, estender precisamente estes regimes excepcionais de apoio financeiro às empresas. Porque, imagine-se, os efeitos nefastos para as empresas de terem estado fechadas em março, abril e maio não se produziram apenas nesses três meses do encerramento, produziram-se depois, nos meses seguintes também, porque naturalmente perderam clientela, porque entretanto continuaram a cair as faturas e eles foram avolumando dívida. E por isso o problema é que os efeitos económicos e sociais desta crise não vão terminar no dia em que o último cidadão do mundo for vacinado. Sim. E estivermos todos imunizados. Não. Os efeitos económicos e sociais desta crise são tão devastadores que se vão produzir por 2, 3, 4 anos mais, além do momento em que provavelmente terminaremos. Sim. E é preciso, por isso, que haja mecanismos financeiros, e este é um deles, e por isso a importância desta decisão da União Europeia, de apoiar e estender o prazo de apoios financeiros às empresas, naturalmente face a estas circunstâncias também muito, muito excepcionais. E por isso é uma notícia muito importante para os empresários.
Muito bem. A vacinação está neste momento em marcha, não é? As coisas estão a acontecer de uma forma normal e está-se a tentar vacinar em massa. Mas agora, a União está com vontade de criar uma coisa chamada passaporte de vacinação. Quer-me explicar o que passaporte é este?
Miguel, tal como o nome indica, eu acho que até é bastante feliz a ideia do passaporte, porque toda a gente tem um, ou a maioria de nós temos, e portanto o passaporte é o quê? É o que permite circularmos entre países e, no fundo, movimentarmos-nos entre países. E exatamente o que hoje nós percebemos é que há regras diferentes em relação àquilo que é, ou que são as exigências de cada país face à forma como os cidadãos se movimentam. Ou seja, quando nós saímos de Portugal e vimos para a Bélgica, quem chega na Bélgica, se estiver aqui mais de 48 horas, tem que obrigatoriamente fazer um teste, tem que ficar em quarentena 10 dias, fazer um teste ao segundo dia e fazer um teste ao sétimo dia. E, portanto, isto é uma regra. Já quem sai de Portugal e vai para outro país tem uma regra diferente. Quem vai daqui para Portugal tem uma regra diferente. Significa que há aqui uma espécie de uma descoordenação que, prejudica a informação e o esclarecimento. 2, prejudica a circulação de pessoas, que é absolutamente fundamental dentro do espaço da União. 3, prejudica também que outros fora da União percebam como é que podem e para onde podem viajar e circular. E, portanto, repare, a ideia do passaporte, no fundo, era um registro de imunização das pessoas, no fundo, para permitir que se demonstrasse que, olha, eu fui, enfim, fiz um teste há 2 dias em Portugal, e, portanto, este teste feito em Portugal deveria ainda produzir efeito agora que estou a chegar à Bélgica. O que acontece é que hoje, o Miguel fizer hoje um teste em Portugal e der negativo, viaja amanhã para a Bélgica e na Bélgica não lhe reconhecem o teste português e exigem que faça um teste na Bélgica, no sistema belga, etc, etc. E, portanto, isto tem um impacto negativo para quem quer viajar, tem um impacto negativo não é só para quem viaja a turismo, porque hoje em dia há muito pouca gente já, mas é para quem continua a ter que viajar a trabalho.
Sim.
E, portanto, isto, o certificado, ou passaporte, neste caso, de imunização, era, no fundo, um elemento informativo muito, muito interessante, muito importante, que ajudaria necessariamente a fomentar e a esclarecer, por um lado, e a ajudar a manter uma circulação de pessoas dentro do espaço da União e de terceiros países também para a própria União.
Muito bem. Ricardo, fora daquilo que nós tínhamos combinado, mas tenho que lhe fazer esta pergunta porque a notícia desta manhã, acabada de chegar, a Alemanha quer fechar fronteiras. E eu pergunto-lhe, vivendo nós numa União, se é legal um Estado-membro fechar as fronteiras?
Miguel, isso aconteceu já no primeiro confinamento.
Sim.
No primeiro confinamento.
Espanha, né?
Teve vários países que fecharam fronteiras.
Sim.
E a questão está... Isso é uma questão que é juridicamente complexa, não é? Porque, como lhe digo, há um princípio de liberdade dentro do espaço da União de circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais, enfim. E, portanto, está em causa um princípio fundamental da construção da União Europeia, mas ao mesmo tempo isso aconteceu na primeira vez. O problema é quando um país decide fechar as fronteiras com o A e o B, e de repente o C, que por vezes até pode ter números mais baixos e está ao lado, mantém as fronteiras, ou mais alto, tem volumes mais altos de contaminados, ainda mantém as fronteiras abertas. Como houve no primeiro caso. No primeiro confinamento houve certas incongruências, que ninguém percebia muito bem porque é que estava aberto para um caso e fechado para o outro. Portanto, essa é uma discussão, enfim, difícil. Aqui na Bélgica posso lhe dizer que a semana passada também já começou a haver pressões para que fossem fechadas as fronteiras belgas, como no primeiro caso, no primeiro confinamento, foram fechadas precisamente com a Holanda, com a Alemanha, com a França, enfim, com o Luxemburgo, que são os 4 países que fazem fronteira. Portanto, lá está a necessidade de coordenação, de uniformização, é absolutamente fundamental, mas em bom rigor, no limite, limite os países têm uma certa soberania e esta é uma situação de exceção. Portanto, enfim, é uma discussão muito complexa.
Última pergunta, e isto é mesmo de caráter jurídico, porque algumas pessoas têm estas dúvidas. Nós temos a lei mais importante do nosso país, Portugal, é a Constituição. Eu pergunto-lhe, no contexto europeu, o que é mais importante, o que é que tem mais valor? A Constituição portuguesa ou a chamada a lei europeia?
Não, vamos lá ver. A Constituição portuguesa é sempre a nossa lei fundamental e é a nossa lei máxima. Há matérias, e isso dava para, enfim, muitas horas de discussão, há matérias em que são matérias que são da competência exclusiva dos Estados-membros. Matérias de defesa nacional, de segurança, enfim, em vários domínios, são matérias de saúde, são matérias de exclusiva competência nacional. Há outras matérias que são matérias também partilhadas com a União Europeia, ok? E, portanto, nestas matérias que são partilhadas, nós aceitámos que determinados regulamentos pudessem produzir efeitos, portanto, regulamentos europeus pudessem produzir efeitos nos nossos ordenamentos jurídicos nacionais, e também algumas diretivas pudessem ser transpostas pelos parlamentos e pelos governos nacionais para os ordenamentos jurídicos nacionais. Portanto, há aqui uma repartição, digamos assim, de importância e de competências. Mas é só em algumas matérias específicas. Sim. Outras, não. Outras são exclusivas de cada Estado-membro, mas, respondendo à sua pergunta, a Constituição é a Constituição e é absolutamente fundamental.
Uhum. Última pergunta mesmo. Mesmo por curiosidade minha. Encerramento de uma fronteira é algo que está dentro dessas exceções?
É uma discussão, porque, repara, encerramento de uma fronteira a fronteira é um espaço, é do domínio, digamos assim, da nossa soberania nacional, portanto é um elemento de soberania. Mas, ao mesmo tempo, há um princípio também basilar da Constituição Europeia, que é da livre circulação, e, portanto, há aqui uma espécie de uma conflito de interesses, há aqui um conflito de direitos, não é? Portanto, por isso é que é muito complexa a discussão, não é simples, e, enfim. Mas o contexto também é um contexto novo. Nunca tínhamos estado numa situação destas. A União Europeia, desde que foi criada, primeiro com a Comunidade Económica Europeia, depois com a União Europeia, nós nunca tivemos uma situação destas. Nunca. Isto é uma situação que é inaudita depois da Segunda Guerra Mundial, portanto é absolutamente excepcional.
Muito bem.
E, portanto, repare, provavelmente os regulamentos, as leis, não estavam preparadas para uma circunstância dessas. E por isso é que há tantas dúvidas e se colocam tantas questões. E é normal que sejam esclarecidas também.
Muito bem. Sr. Professor, voltamos a conversar na próxima semana. Grande abraço, Ricardo Castanheira, em direto do...